comentário de Paulo Passarinho.
Bom dia, ouvintes. Na verdade, não farei um comentário, apenas irei aqui citar para vocês trechos de um artigo escrito pela Júlia Neiva, que é coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas Direitos Humanos e uma das suas fundadoras, assim como a Letícia Aleixo, que é assessora técnica da Cáritas Brasileira Regional de Minas Gerais e doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Recentemente, elas produziram um texto a propósito dessa trágica data. Hoje completa-se 3 anos da tragédia de Brumadinho. E essas duas ativistas claramente chamam a atenção para os absurdos que estão em curso depois desses 3 anos. Elas escreveram: às vésperas dos 3 anos do rompimento da barragem de rejeitos tóxicos da Vale, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a região voltou a passar por nova apreensão. As fortes chuvas nas primeiras semanas do início do ano deixaram evidente que o país não avançou em um modelo de mineração seguro para os trabalhadores, para a população do entorno e para o meio ambiente. Um transbordamento do dique Lisa, da mina de ferro Pau Branco, propriedade do grupo francês Vallourec, no município de Nova Lima, mostrou que as obras para adequar a estrutura não foram capazes de evitar o transbordamento da lama, que levou à interdição da BR-040 e a uma série de danos ambientais e à evacuação do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA. É como se a sequência de desastres socioambientais de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, não tivessem fim. 3 anos após a tragédia de Brumadinho, ainda não houve reparação justa com participação das pessoas atingidas. Em fevereiro de 2021, o governo de Minas Gerais e a mineradora Vale fecharam um acordo de reparação no valor de 37,7 bilhões, que pode ser considerado mais uma violação ao princípio da centralidade das vítimas, do direito à participação e à informação ambiental. Povos indígenas e comunidades tradicionais não tiveram seus direitos à consulta, participação e consentimento respeitados nas negociações. Desde o ocorrido, comunidades se queixam de que as decisões em relação a medidas de reparação aconteceram sem participação efetiva. As ativistas lembram que trata-se de violação frontal à Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho e a outros compromissos internacionais assumidos pelo país, como a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, da Organização dos Estados Americanos, e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas das Nações Unidas. Além desses grupos, estiveram de fora das conversas pescadores artesanais, agricultores familiares, coletivos tradicionais e extrativistas, benzedeiras e povos ciganos, que foram diretamente atingidos pelo desastre. A atividade minerária não pode soterrar os interesses difusos e coletivos, como, por exemplo, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da segurança climática, dos povos e comunidades tradicionais. No entanto, o interesse econômico tem prevalecido em detrimento de criação de unidades de conservação ou demarcação de terras indígenas, dois tipos de áreas protegidas que são estratégicas para a proteção das florestas e fundamentais para a produção, recarga e abastecimento de água, por exemplo. Existe uma correlação de forças desigual no processo legislativo e na tomada de decisão do Poder Executivo. As reivindicações e alertas da sociedade civil continuam sendo ignoradas. Basta observar a boiada passando no Congresso Nacional. Esses são apenas alguns dos trechos desse artigo que chama atenção para o verdadeiro descalabro a que está entregue o nosso meio ambiente e, principalmente, as atividades, podemos dizer, criminosas de mineradoras que, especialmente no estado de Minas Gerais, mas não somente, pintam e bordam. É a respeito disso que nós chamamos atenção para o padrão absolutamente, podemos dizer, selvagem e violento do que se chama democracia no Brasil.